Convido o vereador Eberton Luiz, primeiro secretário da mesa diretora, para proceder à chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ademar Frescura.
Presente.
Vereador Antônio Luiz Valau.
Presente.
Vereador Dilamar Salbego.
Presente.
Vereadora Elisandra Sacardi.
Presente.
Vereador Osmar Estivanin.
Presente.
Vereador Paulo Lemes.
Presente.
Vereador Paraguaçu da Hora.
Presente.
Vereador Jussara Mateus. Vereador Vasco Carvalho.
Presente.
Com 10 vereadores presentes, senhor presidente.
Havendo o quórum legal, eu invoco a proteção de Deus, dou por aberta sessão ordinária deste dia 23 de abril de 2018. Honra-nos, sobremaneira, a presença nesta sessão do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de São Francisco, Manuel Viana, doutor Jari Antônio Gisolfo Spiegel, o qual vai utilizar espaço de tribuna livre. E eu vos convido a sentar-se à mesa conosco, doutor Jari. De mesma forma, nos honra muito a presença do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Francisco, senhor Aureliano Prado Pires. Cumprimentando o senhor, eu quero cumprimentar aqui a todos, as senhoras, os senhores que prestigiam mais uma sessão do Poder Legislativo de São Francisco. E convido o senhor Aureliano para fazer a leitura do Salmo do Dia. Sou também como ministro católico e quero lhe convidar nesse momento para fazer a leitura do Salmo do Dia. De igual modo, quero cumprimentar a presença da doutora Sandra Nicola, acredito que pela primeira vez assistindo uma sessão aqui conosco também, advogada da nossa cidade, seja muito bem-vinda a esta Casa Legislativa.
Salmo 145. Eu te exultarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos e para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas.
Muito obrigado, presidente do sindicato, nesta participação aqui nessa sessão, fazendo a leitura do Salmo do Dia, Salmo 145, dedicada a esta sessão do Poder Legislativo. Convido o secretário Eberton Luiz para fazer leitura em matérias de conhecimento plenário.
Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 02/2018. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desse convidar para a inauguração da primeira fonte protegida do município de São Francisco de Assis, que faz parte do projeto da Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Ascar Emater, recuperação e melhoramento de fontes de água do município de São Francisco de Assis, que será realizada no dia 2 de maio do ano de 2018, a partir das 10h30, na localidade de Fátima do Endiju, segundo distrito, na propriedade do senhor Adair Oliveira Medeiros. Conto com sua presença para enaltecer nosso evento. Atenciosamente, Gitânia Carvalho, secretária municipal de saúde. Ofício número 9/2018, excelentíssimo senhor desembarcador Carlos Eduardo Duro, presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirva-nos do presente para comunicá-lo que por deliberação unânime desta Casa Legislativa, lhe será conferido o grau máximo em honraria municipal, declarando-lhe cidadão assisense, por sua histórica passagem em nossa comarca, ainda no início de sua carreira, tendo agora alçado o cargo máximo na Justiça Gaúcha. O referido título será entregue no dia 18 de maio do ano de 2018, em sessão solene da UAB, subseção de São Francisco de Assis, Manuel Viana, presidida pelo eminente advogado Jari Antônio Gisolfo Spig. Outrossim, o convite a Vossa Excelência será entregue pessoalmente no próximo dia 26 de abril do corrente, oportunidade em que estaremos cumprindo a agenda na capital do estado, sendo que apresentava para o momento, atenciosamente, vereador Jeremias Izaguirre de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores.
Consta ainda em matérias de conhecimento, mas por ser um texto longo, eu vou dar conhecimento ao plenário através da secretaria e entrego cópia à vereadora Elisandra de solicitação a respeito do cronograma de visita dos agentes comunitários de saúde, que a vereadora protocolou essa casa, estou entregando. Passo a bancada do PDT através do líder.
Senhor presidente, eu não tinha feito nenhum pedido referente aos agentes comunitários de saúde.
Eu acredito que tenha sido um equívoco aqui na resposta. Está disponível a todos os vereadores na secretaria. Senhores vereadores, como é de extrema importância e também a agenda do nosso presidente da OAB tem compromissos oficiais dentro de instantes, eu imediatamente passo a tribuna para que ele dê conhecimento a essa casa e à comunidade assisense de alguns assuntos relevantes e de interesse da comunidade assisense. Doutor Jari, pelo tempo regimental de 10 minutos.
Eminente presidente, vereador Jeremias Aguirre de Oliveira,
senhores demais integrantes da mesa diretora, eminentes vereadores, suas respectivas bancadas, senhores da plateia, em especial a irmã Lúcia, presidente do sindicato dos trabalhadores rurais, e demais integrantes da plateia, senhores servidores, dos quais eu tive a honra de também fazer parte nessa Câmara, nos idos de 93, 94, já faz alguns dias. Inicialmente, quero agradecer em nome da OAB o convite que foi feito pelo presidente Jeremias para aqui trazer uma pequena explanação a respeito da OAB, a qual a nossa subseção, no transcorrer desse ano, completa exatamente 30 anos. Por que 30 anos? Porque em meados de 1987, um grupo de 18 advogados que aqui possuíam seus interesses profissionais resolveram, numa reunião histórica, no dia 18 de agosto, resolveram, de forma unânime, postular junto à OAB estadual a criação de uma subseção em São Chico de Assis. Até aquele presente momento, estávamos fazendo parte da subseção do Alegrete, que naquele ano era presidida pelo doutor Eduardo Ferreira Bandeira de Melo. E dessa forma, foi criada a subseção através desse documento oficial, o qual foi encaminhado inicialmente ao presidente Bandeira de Melo do Alegrete e posteriormente ao presidente Fernando Krieger da Fonseca, presidente da OAB estadual. Foi dado então os primeiros passos para a criação da subseção. Junto à seccional do Rio Grande do Sul, foi instalado o processo administrativo de criação, o qual foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Estadual. E logo a seguir, ainda no ano de 87, o presidente estadual nomeou o doutor Basileu Ramos Guareschi como presidente da nossa comissão provisória naquele momento, a qual tinha a missão histórica de criar e elaborar os primeiros atos de criação da subseção. Em 16 de abril de 1988, Sua Excelência a doutora Cleia Maria Carpe da Rocha, então vice-presidente, veio a São Francisco de Assis. Era, segundo alguns integrantes da comissão na época, um dia frio, chuvoso, um sábado à noite, reuniram-se na Churrascaria Farroupilha e naquela oportunidade fizeram a criação e instalação da subseção. Na mesma oportunidade foi eleito a comissão provisória e tendo como primeira presidente da subseção assisense a doutora Lucy Terezinha Nunes Monteiro, que também era vereadora nessa casa e tem um histórico muito ligado ao movimento feminista em São Chico de Assis, pois foi a primeira vereadora da cidade e igualmente a primeira presidente da subseção da OAB. Vice naquela oportunidade foi o doutor Gaspar Paines, secretário-geral doutor Basileu Ramos Guareschi e tesoureiro doutor Silmar do Prado. Eis aí os fatos notórios começaram. De lá para cá foram 30 anos, vários colegas assumiram a presidência da OAB e também quero aqui destacar que a OAB Nacional é composta por um Conselho Federal formado por 81 membros, 3 membros por cada estado da Confederação e 1 pelo Distrito Federal. A nível de estado, a OAB é dividida em seccionais e subseções estaduais, sendo que no Rio Grande do Sul temos exatamente 106 subseções e a nossa foi a de número 76 naquela oportunidade. A OAB sempre teve uma participação ativa na vida assisense e depois com a emancipação de Manalvena, logicamente Manalvena também. Então começou o movimento, na verdade, foi através de um trabalho contínuo. A OAB teve uma participação ativa na elaboração da lei orgânica do município de São Francisco de Assis em 1990. Naquela oportunidade estávamos aqui representados pelo Dr. Vasco, pelo Dr. Antônio Arvei Cassius Ramos, doutor Antônio Hermes. Logo em seguida tivemos um trabalho. Em 92 foi criada uma comissão a qual negociou com a OAB estadual a aquisição do prédio da OAB, que é aquele prédio localizado na esquina entre a Florino Peixoto e a Pinheiro Rocha, em frente onde reside o senhor Vasco Leiria. Esse prédio encontra-se em fase de transformação em nova sede da OAB. Está sendo um trabalho contínuo há bastante tempo. Por que isso? Porque nós temos um projeto de transformá-lo num lugar histórico e também um cartão postal de São Francisco de Assis. O orçamento da reforma está orçado em R$500 mil e possivelmente agora no dia em maio já teremos os primeiros recursos para tanto. Depois, em 2001, começamos os trabalhos para a obtenção da segunda vara judicial, a qual se concretizou em 27 de agosto de 2014, quando muitos senhores aqui presentes lá estavam na memorável e histórica sessão do Tribunal de Justiça, na qual foi instalada a segunda vara em São Chico de Assis. Por conseguinte, em ato sucessório, foi instalado os novos juízes da comarca, já em outubro daquele ano, e de lá para dentro, de lá até o presente momento, sempre tivemos um trabalho muito constante, muito forte, em prol da sociedade assisense, em prol da OAB, que, segundo as palavras do ministro Aires Brito, hoje aposentado supremo, é uma das entidades que mais representa os interesses da sociedade civil em no Brasil. E, por conseguinte, nós aqui sempre estamos à disposição das pessoas, somos geralmente procurados por pessoas do povo, pelos legisladores, pelo executivo, por várias entidades, para que colocamos em prática algumas determinadas orientações e também concedendo orientações e informações a todos os que nós procuram. Esse é, em síntese, senhores, a nossa OAB. A OAB de São Chico de Assis, que faz parte da OAB estadual, que por sua vez faz parte da OAB nacional. E a OAB nacional, senhores, estará em São Francisco de Assis no momento mais histórico da nossa vida. No dia 18 de maio, aqui estará Sua Excelência, o Presidente Nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, a diretoria estadual, encabeçada pelo Dr. Ricardo Breyer, assim como vários daqueles cidadãos, colegas, advogados, que naquela época faziam parte da diretoria estadual, como Renato da Costa Figueira, o desembargador Francisco José Mesch, que na época era secretário-geral da OAB, ao Dr. Fernando Krieger de Mello e tantos outros que aqui estarão presentes numa solenidade do qual hoje convido mais uma vez os senhores, que será realizada a partir das 10 horas, numa sexta-feira, dia 18 de maio, no Centro Cultural de nossa cidade, com a presença de todos esses representantes e mais outras lideranças da OAB da região e do Estado. Ocasião, então, também faremos uma homenagem, presidente, a todos aqueles que aqui ajudaram a fundar a subseção de São Jair. Na época eram 18 advogados. Hoje temos entre nós 14. 4 já estão no terreno celestial. Mas mesmo assim serão todos homenageados. Daremos a eles um título de advogado fundador da nossa subseção, a qual foi aprovada recentemente em uma solenidade da diretoria da OAB. Então, senhores, insisto, senhor presidente, quero agradecer uma vez mais aqui e fazer aqui um registro histórico. Aqui hoje estamos a doutora Sandra Nicola Jorge Xavier, um eminente colega, que tem trabalhado com afinco em favor da ordem. Não faz parte, senhores, da diretoria da ordem, mas é uma companheira de primeira grandeza. Por isso que faço um registro especial à doutora Sandra, a todos os demais advogados de São Chico de Assis. Meus agradecimentos, presidente, senhores vereadores, comunidade assisense. Foi uma honra, sempre um prazer estar aqui nessa casa, a qual eu me sinto muito à vontade. Sinto-me muito lisonjeado todas as vezes que aqui sou convidado. E não posso jamais negar a minha humilde contribuição daqui trazer algumas informações que, a meu ver, eu entendo relevantes e certamente os senhores lá estarão no dia 18 nos acompanhando. Agradeço também à Câmara de Vereadores, nessa oportunidade, a concessão do título ao Dr. Carlos Eduardo Zito Lunduro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o qual virá São Chico de Assis receber essa honraria máxima do município. Os senhores estão mais uma vez de parabéns, meu muito obrigado, desculpe o excesso da hora, mas o tempo conspirou contra esse que vos fala, fazendo com que passamos o tempo regimental que nos foi deferido. Muito obrigado, senhores, uma boa tarde a todos.
Poder Legislativo de São Francisco lhe agradece, Dr. Jari, pela sua explanação, suas palavras, e com certeza estaremos presentes nesta sessão memorável para a Ordem aqui em São Francisco, os 30 anos da subseção São Francisco Manoviana, e gostaríamos também muito de lhe agradecer, porque na oportunidade o Poder Legislativo estará conferindo o título de cidadão assisense ao atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que militou aqui em São Francisco, conforme mencionado nas suas palavras. Oportunidade também em que será homenageado o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Carlos Lamáquia, com a honraria do título de honra ao mérito, também conferido pelo plenário aqui da Câmara de Vereadores. Sabendo dos seus compromissos, conforme o senhor nos passou, Vossa Excelência, sinta-se à vontade, se puder permanecer será uma honra, se tiver que se retirar, fique à vontade, Dr. Jari. Muito obrigado. Presidente Jari, nesse momento, então, se retira do recinto. nós mais uma vez lhe agradecemos a sua participação nesta sessão ordinária. Queremos solicitar ao secretário da mesa, vereador Eberton Luiz, que faça novamente a chamada das senhoras vereadores ou a verificação de quórum.
Com 10 vereadores presentes, senhor presidente.
Permanecendo o quórum legal, nós passamos às deliberações da ordem do dia. Inicialmente, votamos, apreciamos e votamos a ata número 7 da reunião ordinária realizada aos 16 dias do mês de abril de 2018. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como votam os vereadores, permaneçam como estão. Os que aprovaram, os que discordam, manifestem. Está aprovada por unanimidade a ata número 7 de 2018. Solicito ao secretário que faça a leitura da ordem do dia.
Ordem do dia 23 de abril do ano de 2018. Espaço Tribuna Livre, o presidente do OAB, Dr. Jari Gisolf Spig. Projeto de lei número 20/2018 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir o uso de imóvel rural para a instalação da sede da Associação dos Moradores do Sinamomo e da outras providências. Projeto de lei número 22/2018 do Executivo Municipal. Altera as leis número 10/74/2017, plano plurianual, no anexo das metas prioritárias para o ano de 2018 e 2021. Lei das Diretrizes Orçamentárias número 1088/2017 e abre crédito especial. Requerimento número 48/2018 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja construída uma lombada na rua Getúlio Vargas, entre as ruas Silva Jardim e Amarílio Rangel Cáceres, no bairro Getúlio Vargas. Requerimento número 49/2018 da vereadora Jussara Matheus ao Executivo Municipal, que seja feito um estudo para avaliar a possibilidade de trocar as faixas de segurança pintadas por faixas com pedras brancas de calçamento. Requerimento número 50/2018 do vereador Osmar Estivanin ao Executivo Municipal, que seja feita a recuperação das estradas do sítio e do Piquiri, segundo distrito, bem como a estrada para a localidade do Santa Rosa, no quinto distrito. Requerimento número 51/2018 do vereador Dilamar Salbego à superintendência da empresa de telefonia Vivo, que sejam enviadas a esta casa informações acerca do sinal da telefonia móvel, bem como a falta da cobertura 3G no município. Requerimento número 52/2018 da vereadora Elisandra Sacardi, a empresa de ônibus Marim, que seja avaliada a possibilidade do retorno da linha de ônibus duas vezes por semana na Vila Kremer, no 5º Distrito. Pedido de providência número 24/2018 do vereador Antônio Valau ao Executivo Municipal, que seja providenciada a recuperação da estrada do sítio, passando pela propriedade do senhor René Garcia, no 2º Distrito. Pedido de providência número 29/2018 do vereador Antônio Valau ao Executivo Municipal, que seja recuperada a rua 10 de novembro, do seu início até a rua Inhacundá, no bairro Santo Antônio. Pedido de providência número 30/2018 do vereador Osmar Estivanin ao Executivo Municipal, que seja mantida na cidade a patrulha que presta serviço nas ruas, antes de concluir todas as suas atividades, ou que seja disponibilizada sempre uma patrulha para a cidade. Pedido de providência número 31/2018 do vereador Vasco Carvalho ao Executivo Municipal, que seja construída uma rótula no entroncamento das ruas Wilson Azambuja Vieira com a Pinheiro Rocha, na Vila Nova. Pedido de providência número 32/2018 do vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que seja construída uma faixa elevada na rua Ito Bonato, no bairro João 23. Pedido de providência número 33/2018 do vereador Paulo Lemes ao Executivo Municipal, que seja construída uma faixa elevada na rua João Manuel, quadra entre as ruas Daltro Filho e Silva Jardim. Pedido de providência número 34/2018 da vereadora Elisandra Sacardi ao Executivo Municipal, que seja construída uma lombada na rua Garibaldi, quadra entre Avenida Farroupilha e rua João Moreira. Pedido de informação número 11/2018 do vereador Paraguaçu da Hora ao Executivo Municipal, que sejam enviadas a esta casa informações acerca das doações dos terrenos localizados na rua Daltro Filho, esquina com a rua Garibaldi, no bairro Matheus Mandarino. Eram essas matérias da ordem do dia, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem do vereador Antônio Luiz Valau.
Considerando, senhor presidente, que o requerimento 50 do vereador Osmar Estivanin coincide com o pedido de providência 24 desse que vos fala, então, que é o conserto da estrada do sítio e também ali teria também a Santa Rosa e outros, que gostaria que fosse então unificado para não ter não dá ambiguidade nos requerimentos.
Senhores vereadores, o requerimento 50/2018 do vereador Osmar Estivanin tem a seguinte redação: que seja feita a recuperação da estrada do sítio do Piquiri, segundo distrito, bem como da estrada para a localidade Santa Rosa, quinto distrito. Nesse documento, eu indefiro a solicitação dele com que se relaciona à localidade de sítio, uma vez que consta no pedido de providência 24 do vereador Antônio Luiz Valau, onde consta a solicitação de recuperação da estrada do sítio passando por propriedade do senhor René Garcia. Por ordem de protocolo, a preferência do vereador Antônio Luiz Valau na solicitação, mantém o demais texto que se refere a outras localidades. Portanto, está indeferido parte do documento.
Questão de ordem.
Vereador Vasco.
Senhor presidente, no meu requerimento lá, 31/2018, eu executivo que seja construída uma rótula. No documento eu estou pedindo o que readito o tal pedido que foi feito dia 4 de abril de 2017. Estou reeditando esse pedido, não é um pedido novo. Né? E no documento do pedido de providência, eu solicito o reeditamento do requerimento do pedido de providência que fiz em 4 de abril de 2017. Ali consta que eu estou fazendo primeiramente o requerimento.
Vereador Vasco, a mesa não tinha observado, mas trazido por Vossa Excelência, se foi protocolado dia 4 de abril, eu sou obrigado a indeferir seu pedido? Não, se foi protocolado.
4 de abril de 2017, eu fiz um pedido.
2017.
Eu fiz um pedido. Estou reeditando o pedido,
certo, senhor vereador. Certo. 2017, não 2018.
2017.
Então já faz quase um ano. O senhor tem total razão, mantém seu documento.
Questão de ordem, senhor presidente.
Vereador Elisandro.
No requerimento número 50 de 2018, onde a estrada da localidade do Santa Rosa, 5º Distrito, há menos de mês foi feito um pedido também. Acho que se encontra o senhor.
Documento 50/2018. Vereadora, são 28 dias. O regimento prevê prazo de 30 dias. Eu vou manter o documento pela necessidade da localidade de Santa Rosa, que precisa desse atendimento. Eu vou manter
mesmo.
O documento do vereador Osmar, mantenho na íntegra o demais texto. Informo ao plenário que recebemos uma emenda ao projeto de lei número 21/2018, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural de São José de Assis. A emenda protocolada pela vereadora Elisandra, no qual suprime o artigo 14 no parágrafo 1º. O projeto ainda encontra-se em estudo na Comissão de Agricultura e eu informo aos vereadores que será colocado em votação na próxima sessão ordinária, com ou sem parecer das comissões, uma vez que há pendência. Então, portanto, os vereadores têm 7 dias para apreciação final do projeto. Há uma solicitação de urgência e nós já deveríamos ter apreciado esse projeto. Mas, considerando o protocolo da emenda, eu comunico aos vereadores que na próxima sessão ele será apreciado. Também comunico que foi incluído na pauta o projeto que fora distribuído cópia às bancadas, projeto de origem da mesa diretora. Passamos à discussão das matérias.
Senhor presidente, questão de ordem. Poderia pedir a sua gentileza de informar também ao público e aos próximos companheiros que a sessão ordinária próxima será não 30, mas sim 2 de maio.
Bem lembrado, vereador Valau. Informamos ao plenário, à comunidade assistente, que é devido ao feriado de 1º de maio, Dia do Trabalhador, a sessão que se realizaria na segunda-feira vai ser realizada na quarta-feira. Saliento que o expediente da Câmara será normal na segunda-feira, não haverá feriadão, somente a sessão transferida para a quarta-feira. Haverá expediente normal na Câmara de Vereadores na segunda-feira. O feriado é somente terça. Passamos à discussão das matérias. Aliás, temos projetos, perdoe-me. Temos 2 projetos. Passamos inicialmente à discussão do projeto 20/2018, tem prioridade sobre as demais matérias. Autoriza o Poder Executivo a permitir uso de imóvel para instalação da sede da Associação dos Moradores do Sinamomo. Em discussão, 3 minutos para a discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Voto por bloco, senhores vereadores, senhores líderes.
Pode ser.
Pelo PMDB. Vereador, é PMDB ou é MDB agora? O senhor tem que nos oficializar.
O jeito que o senhor chamar está bem, é PMDB ou MDB. Tem outros partidos que tinha 2P, agora está só com 1.
Eu já ia fazer a pergunta também.
Voto favorável.
O MDB vota favorável. Mesma pergunta, líder do PP. Eu chamo de P ou continua PP?
É progressista, senhor presidente.
É só P, então. Pelo P.
Pelo P, do P, vota favorável.
Vota favorável. Pelo PDT, continua PDT, vereador?
Continua, esse é firme, né?
Dando voto PDT.
Vota favorável.
Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 20/2018. Passamos à discussão do projeto de lei número 22, que altera as leis 1074 do PPA e a lei das diretrizes orçamentárias 1088 e abre o crédito especial. Em discussão o projeto. Não havendo quem quer discutir em votação. MDB?
PMDB vota favorável.
Progressista?
Favorável também.
Trabalhista?
Favorável também.
Aprovado por unanimidade também o projeto 22. Passamos à discussão dos requerimentos, pedido de providência e pedido de informação. Incluo aqui ainda, em tempo regimental, um pedido de uma diária para Porto Alegre, uma vez que tenho agenda no Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Câmara de Vereadores de Porto Alegre na quinta-feira. Uma diária para Porto Alegre. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Como vota PMDB?
Vota favorável.
PDT?
Favorável também.
PP?
Favorável também.
Aprovado por unanimidades. Passamos ao espaço da pauta. Solicito ao secretário que faça a leitura nos projetos.
Matérias em pauta. Projeto de lei número 26/2018 do Executivo Municipal. Autoriza o Executivo Municipal a conceder espaço para instalação de depósito judicial e extrajudicial e da outras providências. Projeto de lei número 27/2018 do Executivo Municipal altera a lei 598/2010, que estabelece os cargos de provimento efetivo e plano de carreira dos servidores da administração municipal.
Ainda mais um aqui, vereador.
Projeto de lei número 7/2018, que extingue e cria cargos no âmbito do Poder Legislativo Municipal e promove alteração em artigos de lei 17/2010 e da outras providências.
Esses são os projetos em pauta. Apenas para registro, cumprimento de formalidade regimental, esquecemos de registrar a presença da vereadora Jussara. Cumprimentamos a senhora por ter vindo em 33 minutos de Santa Maria, São Francisco.
A sua vida.
Vereadora Jussara está presente na sessão. Passamos ao espaço de comunicação pessoal, onde cada vereador terá o tempo de até 5 minutos. Tema livre, podendo usar qualquer assunto, sendo responsáveis por suas palavras, não devendo ser aparteados. Em caso de aparte, será descontado do orador. Antes de colocar a palavra, cumprimento os assessores do deputado Bombeiro Bianchini, sempre presentes conosco. Está presente aqui o Souto e a Tati, né? São assessores do deputado Bombeiro Bianchini. E se não me falha a memória, atrás do Valtencir, o Valtencir ocupa um espacinho bem regular. Também o suplente de vereador Bertolini, Ronaldo Bertolini, que está aqui conosco também. Nossa saudação a todos. Palavra à disposição, vereador Valau, está com a palavra. 5 minutos, vereador. A Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, assistência hoje está um número assim que nos deixa aqui muito realizados, porque é importante que o nosso trabalho seja visto pela comunidade. Então a gente, vocês não imaginam quanto é ruim para nós chegarmos aqui e falarmos para um plenário vazio. Então quando a comunidade valoriza o trabalho do vereador, então o vereador muito mais vai querer então trabalhar para o bem dessa comunidade, onde se vê a reciprocidade. Mas senhor presidente, a gente vê assim que quando se coloca uma expressão no ar, é importante assim que a gente faça com que o seu sentido seja verdadeiro. Nós temos aqui o pedido de providência do nosso nobre vereador Osmar Estivanin, onde ele diz assim, ó, que será mantida na cidade a patrola que presta serviço nas ruas antes de concluir as suas atividades. Então, nós teremos que definir até concluir as atividades, eu acredito que seja, porque ela é uma expressão que fica se contradizendo, né? Então, até eu fiz a observação e acredito que tenha que ser corrigido então, no documento, se acharem que realmente há necessidade, porque eu entendo que sim. O nosso português precisa então, clarear aquilo que estamos pedindo. Né? Então, se nós pedimos que seja mantida antes de concluir as suas atividades, então tem que ser até concluir. Espero assim que...
Uma parte, vereador.
Sim,
obrigado por ter visto essa parte que tá, na verdade tá confuso. Mas assim, ó, eu peço que acabe em todos os serviços que tiver aqui para fazer aqui na cidade, né? É a minha intenção, o meu pedido. Antes de terminar o serviço nas ruas, que fica uma máquina disponível, porque toda semana há pedido de recuperação de ruas aqui para os novos vereadores. Né? Então, se tem uma máquina disponível, aí se torna mais fácil, né? Era isso aí, obrigado. Não,
eu entendi eu também que seria dessa forma. Por isso que eu procurei anunciar então, a correção do seu documento. Muito obrigado. Também assim eu faço, eu não gosto, não tenho feito o pedido de recuperação de estrada, mas as pessoas nos pedem muito. Então, uma que nos pede bastante é aquela rua que sai exatamente no portão do CRAS, onde a rua que estava para ser trocada de nome. Então, quando nós não trocamos mais de nome, nós esquecemos até dela. Então, o pessoal, não houve mais manutenção, o pessoal tem reclamado e tem dado problema.
problema para os moradores, que quando chove as valetas lá de escoamento estão trancadas e está causando alagamento nas casas. E tem dado, como hoje de manhã deu uma chuva torrencial, e isso causa um grande problema para os moradores daquela localidade. Também ali na estrada do sítio, então se está boa a estrada que vai para Perseverança, mas a volta do sítio está ruim. Então o pessoal da comunidade pede que seja dada uma atenção naquela região, porque ali não é tanto o fluxo de pessoas, de veículos, como a estrada da Perseverança, que é a estrada principal. Mas também o pessoal precisa sair e chegar lá de volta. Também nos demais, assim, estamos aproveitando para comunicar à comunidade que a sessão vai ser então na quarta-feira, ou seja, dia 2, porque na segunda-feira as pessoas às vezes têm outros compromissos na cidade por causa do feriado, tem visitas e sempre o pessoal se envolve mais. Então na quarta-feira vai ser mais fácil de termos o nosso plenário lotado. Do restante dos demais, como já foi feito, já foram aprovados os requerimentos, os pedidos de providências. Então, serão essas as minhas considerações. Eu agradeço e devolvo a palavra mesmo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Eu só lamento informar-lhe que o senhor fez a observação realmente sobre o documento, mas após aprovado pelo plenário, eu não posso mudar a decisão. Então, o documento vai ser enviado da forma como foi redigido. Está presente a doutora Sandra, que é advogada, e sabe que eu não posso mudar uma decisão aprovada pelo colegiado. Então, dessa vez, vai passar. Só registro que realmente o senhor tem razão, o senhor me suscitou, só que todas as suscitações de equívocos nos documentos, antes de serem votados, devem ser levantadas e registradas, senão passa batido. Realmente... Mas a intenção do documento do vereador foi entendida. Eu acredito que também a administração vai agir da mesma forma. Palavra à disposição do plenário. Com a palavra, a vereadora Elisandra de Melo Sacari. 5 minutos, vereadora.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, assistência aqui presente, em nome da doutora Sandra Nicola e do nosso amigo presidente do sindicato, seu Aureliano, cumprimento os demais presentes e ouvintes da Rádio Difusão Assisense e da Sentinela Pampiana. Também se faz presente com nós o Jairo, que representa o Jornal Expresso. Trago 2 documentos, o requerimento, onde os moradores da Vila Creme me procuraram, que eles estão só 1 dia por semana com o transporte, onde estou encaminhando para a empresa que faz o transporte para virem para São Francisco. Muitas vezes as pessoas adoecem, não têm carro, são pessoas já de idade e não têm como virem para São Francisco porque o ônibus faz a linha 1 vez por semana. Então se faz necessário que a empresa estude dentro da possibilidade que seja feita 2 vezes por semana. Trago também um pedido de providência que seja construída uma lombada na Rua Garibaldi, quadra entre a Avenida Farroupilha e Rua João Moreira, pois em época de praia ali, os pessoal que vai para o Poço da Pedra descem numa alta velocidade e as pessoas que fazem o travessio, a cruzada ali, correm risco. Os demais pedidos de informação, pedido de providência, todos têm o meu aval. Pois, presidente, na sexta-feira me deparei com um fato onde um caminhão da Prefeitura Municipal estava entregando material de construção, areia e tijolos, numa casa particular, onde ao falar com o motorista, era um CC que eu dirigia, e ele disse que estava entregando, que estava cumprindo ordem, que tinha carregado, segundo ele, no almoxarifado, em pleno horário de trabalho, por volta das 14h22. Pois não tive tempo para lhe encaminhar um documento, porque tem que um documento para poder vir. Hoje teria que ter entrado na sexta-feira e era já 2h22, então não teria tempo hábil. Pois nessa semana já estou encaminhando o senhor presidente para nós apurar os fatos, para ver qual o cronograma, qual os critérios usados para distribuição, onde estão sendo feitos os cadastros, para as pessoas que realmente também precisam, necessitam, possam também usufruir desse tipo de situação. Sendo essas as minhas considerações, devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereadora. Só para lhe informar que a mesa diretora, em momento algum, indeferiu qualquer tipo de documento de urgência. Então, toda vez que os vereadores tiver qualquer tipo de documento de urgência, não há nenhum empecilho para que sejam protocolados. Havendo urgência, pode ser protocolado.
Que bom. É que uma vez eu tentei protocolar e aí era até sexta-feira às 12 horas.
Sexta-feira são as matérias normais, mas havendo urgência, nós não vamos impedir nenhuma tramitação de documento público, uma vez que fomos eleitos para trabalhar e jamais para impedir. Vereador Vasco Carvalho, Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, a assistência hoje repleta de amigos, né? Porque, na verdade, quando a gente vê a nossa Câmara com bastante gente, é sinal de que eles, a comunidade está acompanhando o nosso trabalho. E eu sempre friso que já tive oportunidades, muita na vida, de ser vereador em outros tempos, até prefeito, fui da minha cidade. E eu estou num mandato novo e que está me agradando muito, porque eu estou trabalhando com todo afinco para que as pessoas saibam que a Câmara não é aquilo que todos falam, mas que aqui dentro da Câmara tem realmente pessoas que querem trabalhar e desenvolver o município. E eu cumprimento a todos os vereadores que estão fazendo do mesmo trabalho deles, o meu. Então, quero saudar, em nome de todos, o presidente do sindicato, né, e a, o Aureliano, meu amigo, a doutora Sandra, também o Jornal Expresso, do nosso amigo Jairo, a todos vocês, a irmã, a todos vocês que estão aqui, é um prazer estar. A vereadora veio aqui e trouxe um assunto importante, e eu gostaria de salientar, presidente, que hoje me entregaram também que foi pedido, tendo em vista dos fatos narrados, já foi solicitado a abertura de sindicância e apuração dos fatos. Foi uma senhora que pediu em torno de 400 tijolos e tem cadastro único e Bolsa Família, só que o material foi entregue em outro lugar. Então vai ser aberta a sindicância, eu estou lhe entregando o documento que me encaminharam da secretária que pediu a abertura de sindicância no assunto narrado pela vereadora. Em relação aos documentos que nós votamos, e nós fizemos um compromisso com o vereador Ademar, que ele tinha um compromisso já agendado e precisava sair antes, nós não falamos na hora dos projetos e dos requerimentos para deixar para a explicação pessoal. E eu gostaria de dizer ao vereador Dilamar Salbego, que ele pede a superintendência da empresa de telefonia Vivo, providências na sinalização dos nossos sinais aqui, principalmente de 3G. E eu fiz um documento, vereador, há pouco tempo atrás, e esse documento foi feito dia 5 de março de 2018, que pedia que nós, lideranças, afinal de contas, aqui todos nós tivemos voto da comunidade. Então nós representamos a comunidade. Ali tem um suplente de vereador também, mas nós estamos aqui com mandato. E eu gostaria de dizer que nesse dia eu pedi que nós entrássemos na justiça. Só vão ganhar da Vivo se entrar na justiça e a promotoria e o juiz determinar que eles venham fazer realmente atender a demanda de nossa cidade. Fora disso, eles não vão dar bola para nós. E eu já fiz o documento no dia 5 de março de 2018, pedindo que nós, vereadores, eu assino e convido todos os vereadores a assinar. Nós entre na justiça contra a empresa Vivo, que nós vende planos e não dá condições de nós ter um atendimento adequado conforme as nossas necessidades. Então, eu quero lhe cumprimentar e dizer que eu sou favorável e estou aqui, mais uma vez, me declarando a entrar. Não é meu tipo de gente entrar em justiça, mas eu acredito que para nós ter um atendimento, eles estão esperando isso. Até em Jaguari, pelo que não me falha a memória, Jaguari fez e entrar na justiça e hoje tem 3G em Jaguari, o atendimento é bem melhor do que em São Chico de Assis. Então, acho que a solução é justiça mesmo. Aqui tem uma advogada que sabe que é possível que o juiz dê um determinado e eles vão ter que cumprir. Não adianta, é assim mesmo, não é? Outro detalhe, entrei com um documento também pedindo da rótula lá que eu fiz no ano passado, a rótula que desce da Vila Nova, em trocamento Pinheiro Rocha lá, que desce, que vai para a escola, realmente é muito movimentada, precisa que seja feita essa rótula. Então, eu estou reeditando esse meu pedido, que eu acho que é importante para a comunidade. Todos os outros documentos nós já votamos, já estão aprovados, mas todos eles foram importantes e todos eles trazem alguma coisa de bom para a comunidade. Obrigada pela presença de todos vocês que estão aqui. Vocês podem ter certeza, engrandece e engalando as nossas sessões da Câmara quando a gente vê repleta de amigos assistindo aquilo que a gente tem e que a gente pode dar de melhor para o nosso município. Obrigado a todos vocês.
Obrigado, vereador Vasco. Só para informar aqui, vereador, conforme cópia do documento que o senhor entrega à mesa, o assunto diz o seguinte: ofício 32 da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente à doação de 400 tijolos, denúncia trazida aqui pela vereadora Elisandra, referente à doação de 400 tijolos furados para conserto de fossa séptica na residência da senhora Ângela Adilis dos Santos Batista, Rua Silva Jardim, 1300. Cumprimentamos cordialmente e informamos que, no dia 20 de abril, compareceu à secretaria a senhora Ângela Adilis dos Santos Batista, inscrita no Cadastro Único, NIS, sob o número 16-13-81-24-937, número esse constante no cartão do Bolsa Família, apresentado no ato, solicitando a doação dos referidos tijolos para reparo da fossa séptica em sua residência, cito, a Rua Silva Jardim, número 1300, nessa cidade. O que prontamente foi atendido pela secretaria por se tratar de pessoa, supostamente conforme documentação do Bolsa Família e do Cadastro Único em situação de vulnerabilidade social. Posteriormente, chegou ao conhecimento da secretaria que a referida senhora é companheira de um servidor público municipal, recentemente casada, não está escrito aqui, mas é do nosso conhecimento, recentemente casada, ao qual o funcionário é lotado na Secretaria de Saúde e os materiais foram utilizados em benefício do casal. Tendo em vista que os fatos narrados, solicitamos que seja aberto sindicância para apurar. Essa é a decisão da administração. Portanto, uma deliberação completamente dentro das normas legais, e não é uma, são várias liberações de ajuda, tijolos, cimento, materiais. Isso é uma constante em todos os governos para pessoas que apresentam as credenciais. Essa pessoa, no ato, apresentou o fato de ser recentemente casada com um servidor da prefeitura que torna-se o alvo da investigação da vereadora e, obviamente, abertura de sindicância. Não poderia ser diferente a atitude do governo municipal. Palavra à disposição do vereador Dilamar Alberto Salbego. 5 minutos.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, assistência que nos honra com as suas presenças aqui hoje, repleta de a nossa auditória da Câmara Municipal de Vereadores. Quero saúdo a todos. E quero saudar também todos os ouvintes que vão nos acompanhar durante a semana, tanto do interior do município como daqui da cidade de São Francisco de Assis. Eu quero trazer aqui que eu, na quarta-feira, estive em audiência em Porto Alegre, na superintendência da Vivo Telefônica, com a senhora Laiana Souza, o qual a gente já tinha tido encaminhado vários pedidos aqui a respeito da Vivo, do sinal 3G na nossa cidade. O vereador Everton Luiz também já tinha encaminhado, o vereador Vasco também. Então é um anseio da nossa comunidade pelo o sinal de melhorias na internet de São Francisco de Assis, quem usa o sinal da Vivo. E a superintendente nos atendeu lá, foi muito bem atenciosa, o qual eu estou reeditando o documento de novo nessa semana para ver a resposta que ela pediu que nós enviasse um novo documento para ver a possibilidade. E juntamente eu estive lá com a alha do PROCON aqui de São Francisco de Assis e com o assessor do deputado Eduardo Loureiro, o senhor Pedro Graça, que nos acompanhou até lá, e o qual eu fico grato por ele ter feito esse agendamento dessa audiência. E a senhora Laiana nos explicando lá que o sistema é nosso, é só 2G aqui, ó. O sinal de 2G está contado, os dias contados pela Anatel para terminar, fazer o fechamento do sinal 2G em todos os municípios. Então a gente está assim, ó, o momento que terminar o 2G aqui, que a Anatel emitiu para a Vivo fazer o desligamento, ela vai ter que fazer o sinal 3G para cá, fazer o ligamento da aparelhagem, colocação de aparelhagem. Só que o sinal 2G, ele tem um alcance para fala, no sistema de fala, ele atinge a maior distância em 2G. A hora que vir o sinal 3G para cá, ele vai aumentar o sinal de dados e a fala vai diminuir, vai encurtar. E o 4G é a mesma coisa, aumenta o sinal de dados, a fala vai diminuir. É o que as operadoras, daqui a um tempo, eles vão estar trabalhando tudo com dados e sem fala. Então é o que eles querem. Então, dentro dessa situação, assim, a gente não tem outra solução, qual ela abriu o sinal ali da... Ela tem um programa da Anatel direto nos explicando que o sinal daqui de São Chico é 2G, a da Clara é 4G, a da TIM é 3G e a da Oi também é 2G. Então, ela sugerindo que quem quer uma internet mais rápida vai ter que migrar para a Claro. Foi o que ela deixou entender. Eles não fazem questão de ter a Vivo assim, ó. Enquanto eles não instalarem 3G ou 4G no nosso município, não vai ter como fazer. Então, é melhor a pessoa pegar um chipzinho da Claro e migrar para o sistema da Claro, o qual ela vai ter mais acesso de internet mais rápida no seu telefone. Quem interessar vai ter que fazer isso aí, realmente, enquanto não for instalado esse novo sistema. E também, comunicando que a gente saiu aqui 3 horas da manhã para chegar lá no horário da audiência, no qual retornamos à tardinha, chegando aqui em São Francisco assim, no mesmo dia, na quarta-feira. Na quinta-feira estive acompanhando o secretário William de Esportes, juntamente com o secretário Luiz de Obras e o senhor Aldo, analisando lá a terra do nosso campo municipal, o qual está bastante discórdia lá do campo municipal sobre a terraplanagem e coisa assim, ó. E foi feito um levantamento lá, ó, inclusive colocado mais cargas, depois eu quero meu tempo de líder daí, senhor presidente, e foi colocado mais em torno de 8 a 10 cargas de terra, e a patrola fez a terraplanagem de lá para fazer o nivelamento, o qual eles tinham feito um levantamento com o agrimensor, com o da Emater, o Fernandinho fez toda a medição ali, deixando os caimentos do campo para não ficar com acúmulo de chuvas lá, de dia de chuva acumulando água. Então, logo quando será chegada a grama para colocada até o final de todo o gramado do nosso campo municipal de futebol. Então, foi feito, ainda está faltando mais um pouco da terraplanagem, agora com a chuva, eu acho que vai ter que esperar olhar mais, eu estive falando com o secretário hoje. Então, está encaminhado o nosso campo municipal de futebol. Acho que em seguidinha vai estar pronto para receber o novo gramado. E no sábado também estive em visita lá pelo 5º Distrito, na Vista Alegre, mas precisamente na residência do meu tempo de líder.
Vou lhe acrescentar o tempo de líder, vereador. Lembrando que por não ter tido comunicação na hora do dia, nós vamos hoje deliberar o espaço de líder. Mas o espaço de líder na comunicação pessoal não...
Não, como não tem.
Mas hoje nós vamos liberar para o senhor.
Obrigado, obrigado, senhor presidente.
Mais 3 minutos.
Só para concluir aqui, então.
3 minutos.
Tá bem. Estive no 5º Distrito, na Vista Alegre, lá na residência do Adilson Correia e de sua esposa Andriele, o qual tinha o aniversário da Amandinha, que era minha filhada, completando 2 anos lá. A gente teve uma confraternização lá e visitando aquelas estradas também. Dá para se dizer que estão boas as estradas. E pedir mais um pouquinho de paciência com a chuva, que as patrulhas vão chegar ali no Limoeiro, que era para essa semana o agendamento, e provável que até o final de semana ela se encontre até o Limoeiro fazendo aquele trecho ali. E seriam essas as matérias que eu teria para essa semana. Então, tenham todos uma boa semana e que Deus os permita. Tudo é bom.
Um abraço. Se eu soubesse que era só 30 segundos, nem tinha lhe concedido o tempo, vereador. Mas, Vossa Excelência, ainda tem crédito junto à presidência. Palavra à disposição do vereador Paraguaçu, Rodrigues da Hora. 5 minutos, meu vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras e assistentes aqui presentes, minhas saudações. Eu estive olhando aqui o pedido de providência do vereador Antônio Valau, que solicita que seja recuperada a estrada do sítio, passando ali em frente à propriedade do seu René Garcia. E também tem aquele trecho, vereador Jeremias, que liga até a estrada da Encruzilhada. Agora há poucos dias a gente teve ele fazendo um serviço, até quando o senhor passou lá o senhor Ilazão, e depois nós voltamos por ali. Está em péssimas condições, olha, para vir de caminhão é um problema. Então poderia ser incluído ali para que eles também patrolassem aquele trecho, para que fizesse a recuperação daquela parte ali também. Mas eu trago aqui um pedido de informação, é sobre a doação dos terrenos, de 2 terrenos que tem na rua da Alto Filho, na esquina com a Garibaldi, onde já na gestão passada foi uma grande polêmica aqui nessa casa. E agora voltaram a fechar de novo. Eu peço para que seja nos informado de que forma foi feito, foi doado, por qual motivo, se na gestão passada exigiram que fosse uma máquina lá e derrubasse a cerca e tirasse, foi feito aqui nessa casa. Foi pedido e gritavam, brigavam, discutiam aqui dentro para que a máquina fosse lá e derrubasse. E a máquina foi naquela mesma tarde que nós saímos daqui, ela foi lá e derrubou. Só que hoje, perante tantas reclamações, pessoas ligando e me falando para que fosse lá ver, porque tinha novamente fechado. E aí eu resolvi fazer esse pedido para que nós tenha uma informação para saber por qual o motivo que voltaram a fechar os 2 terrenos de novo, né? E para quem foi doado, ou se existe alguma justificativa, que seja apresentada a justificativa, né, aqui nessa casa.
Vereador, o senhor só lembra aquele dia que o vereador Cláudio Guiar, vereador, o ex-vereador e secretário da administração, esteve aqui, que falou do terreno, que foi doado em outra administração um terreno para um cidadão e posteriormente, não vou dizer quem é o governo que doou, posteriormente foram constatar esse terreno que foi doado pela administração, para o prefeito anterior, tinha documento, o cidadão tinha documento, tinha escritura pública, e aí ele ia entrar na justiça contra a prefeitura, ia dar uma briga judicial, um gasto muito maior, e o secretário disse que estava negociando com esse cidadão aqueles terrenos ali.
Vereador, não, mas não tem assim, vereador, porque
não, mas eu concordo com o senhor, eu acho que tem que
nós somos cobrados, somos cobrados diariamente, eu escutei quando ele disse que havia 2 escrituras até, inclusive, né, que o outro que tinha recebido, tinha conseguido escriturar um terreno que já tinha uma escritura.
É, não, na verdade,
então, foi doado. Então, assim, só que eu peço que, se isso realmente aconteceu, que tragam até essa casa as escrituras e quem pegou esse outro terreno.
Quem doou também esse outro terreno?
pode, eu não me importo qual a administração que deu.
Que tinha documento.
Só que tem que vir para que seja correto, né? Para que nós tenha acesso, para que uma pessoa chegue e me pergunta e me diz assim, mas como que fecharam se a outra vez foi derrubado? Eu não tenho informação nenhuma. Aí eu vou dizer assim, não, o ex-vereador Cláudio me disse que houve dois registros no mesmo terreno. Eu não tenho como provar, e as pessoas até dão risada na minha cara. Mas, pô, vereador,
líder do governo faz esse pedido para que faça isso, né, líder do governo? Eu acho que o vereador tem razão.
Eu acho assim, aqui, então, que apresente, traga, nos mande o documento para que nós possamos, quando for questionado, nós possamos dizer, ó, tá aqui, foi, né, foi comprovado que realmente uma outra pessoa foi doado o terreno de uma outra pessoa, né, e que aí a prefeitura teve que dar ali. Mas nós temos que ter algum tipo de um comprovante, né, até porque aquele terreno ali, ele está numa uma área excelente, tem um alto valor, né, aqueles terrenos, e aí a gente vê também onde é que foi esses outros terrenos que esse outro rapaz perdeu para receber aquele ali, né. De repente ele até nem perdeu, ele está no lucro. Provavelmente ele esteja ganhando muito bem, porque aquele terreno tem um alto valor ali. Então eu espero que nós tragam as provas aqui de que realmente isso aconteceu. Mas são dois terrenos aí que tragam dos dois, né? Seriam as minhas condições, minhas palavras de povo.
Obrigado, vereador Paraguaçu. Eu passo a palavra à vereadora Jussara Matheus. Tempo de 5 minutos, vereadora.
Senhor presidente, colegas, colega, aos nossos assistentes. Primeiramente, senhor presidente, quero pedir desculpa pelo atraso a vocês, colegas, e às pessoas que estão assistindo. Eu tenho uma boa justificativa, que a gente estava doando sangue para o amigo Raul Lançanova, que está precisando, e ele precisava para hoje, né? Não poderia ser amanhã. Então, quase que eu me atrasei, quase que não deu para chegar. Graças a Deus que o motorista é um bom motorista. Então, a gente agradece também ao Rovani, da Secretaria de Obras, o Enio, o Márcio e o nosso colega Buiu aqui, porque eles se disponibilizaram a irem lá fazer a doação. Se cada um fizesse a sua parte, nós não teríamos tanta gente precisando, necessitar. Né? Eu acho que até a gente deve fazer uma campanha no município para arrecadação de sangue e de doadores, porque tem gente morrendo todos os dias por falta de algum órgão, né? E a gente deve fazer essa campanha assim, porque a gente só sente a dor quando é com o familiar da gente. Então a gente tem que pensar nos outros também. E falando no meu pedido, senhores colegas, a respeito de não pintar mais as faixas de segurança e sim colocar as pedras brancas, porque a gente fala tanto em meio ambiente, e essas pedras brancas, elas ficam para sempre, né, na faixa de segurança. Pode até ser que seja um pouquinho mais caro que uma lata de tinta, colega Paragua, que essa não sai, né, a tinta, os rapazes pintam hoje, daqui a 2-3 dias ela já não tem mais. Então isso leva tempo e leva dinheiro fora, né, porque com as enxurradas ele leva embora. Então ela fica boa, ela fica bonito no município, né? Eu não sei como faz para fazer no asfalto, porque são pedras de construção e aos pouquinhos dá para ir trocando. Eu tenho certeza que fica bom e tenho certeza que a população de São Francisco aprova isso, porque não é um trabalho botado fora, nem trabalho e nem dinheiro, né? Que isso vai ficar de uma administração para outra. E embeleza a cidade. A gente pode começar pela rua principal, de repente, para ver como é que fica, para ver a aceitação. E daqui a pouco vai para os bairros, né, colegas? Mas é bom. A gente copiou. Eu sempre digo assim, a gente não tem que copiar o que é errado, mas aquilo que está certo e que é bom, que foi bom em outros municípios, a gente deve trazer para o São Chico, sim. A gente deve copiar. O que é bom deve ser copiado. Então, essa é uma coisa boa. E deu certo, tanto que Porto Alegre, as faixas de segurança praticamente são todas, assim, não pintam mais, né? Então, algumas cidades do interior já estão adotando e a gente se antecipou um pouquinho. Talvez algumas pessoas vão dizer, mas não tem o que fazer. Tem o que fazer, sim. Porque se os rapazes que estão pintando as faixas de segurança não precisarem mais pintar, eles podem ser usados em outros trabalhos, né? Então, seria muito bom que desse certo. E eu acho que essa pedra nem é tão mais cara que a outra. Eu só fiz o pedido, agora cabe à administração. Vereadora Elisandra, eu acho que a gente não deve se preocupar com picuinhas no município, porque o que eu penso a respeito é que se foi para o funcionário do município, ele tem mais, é o direito de receber. Porque os funcionários do município, eles ganham tão pouco, e a senhora está levantando uma picuinha tão boba, que eu acho que seria irrelevante isso. Porque com o valor do salário deles, eles ganharem 400 tijolos, eu acho que funcionário da prefeitura, eles deveriam era de ter uma vila para eles, de casas boas, onde eles consigam morar com as suas famílias, né? Não fazer levantar boatos em cima de uma pequena coisinha dessas. Eu acho que se fosse para construir, vereador Jeremias, uma igreja, dar casas para pessoas que não têm necessidade, que a gente sabe, bom, aí eu seria contra, né? Agora, uma coisa tão pequena, desnecessário, e eu lhe dou certeza que esse funcionário, que a senhora praticamente o parou, que ele estava fazendo o trabalho dele, ele é uma pessoa de muita responsabilidade e de fundamento, ele jamais estaria fazendo uma coisa errada. Devolvo a palavra à mesa.
Obrigado, vereadora Jussara. Eu tenho uma solicitação do espaço de líder da vereadora Elisandre, mas a senhora tem que me prometer que vocês não vão se desentender. Eu vou lhe conceder a palavra por 3 minutos, que quando duas mulheres começam a brigar, os homens têm que se afastar. E como eu estou na presidência, a senhora tem 3 minutos, vereadora.
Senhor presidente, de volta a esse espaço de comunicação pessoal. Não é do meu feitio, né, presidente, vir aqui brigar. Não, só quero esclarecer o fato. Eu não sabia que era um servidor. Eu só, ao dobrar aqui na rua, abaixo, o caminhão ia indo, cheio de areia e de tijolos. E ia que não conseguia. Bem devagarinho, eu digo, mas pra onde que tá indo? De certo, estão construindo no cemitério municipal. Parei a caminhoneta, desembarquei e fui até a esquina onde tem o mercado. Um compadre meu, voltei na caminhoneta e digo, vou ver se estão levando pro cemitério mesmo. Quando eu tava dobrando a esquina, me deparei com o fato onde o caminhão tava dando de ré e entrando na garagem de uma casa, num pátio que eu não sei de quem era essa pessoa. Só fiquei sabendo quando chamaram a pessoa para ir lá, que era a pessoa que ia receber. Que aí eu fiquei sabendo quem era. Eu estava no meu papel de fiscalizando onde estava indo as coisas públicas. Coisas que tanto eu, quanto a senhora,
vereadora,
quanto os demais vereadores...
A senhora esqueceu de fiscalizar no governo passado, que isso aí foi impressionante. Foi
vereador
nada.
Vasco,
sabe.
Vereador Vasco, sabe. Nós não estávamos com assento nessa casa. E agora nós estamos. Cabe a nós, vereadores, não lhe dei a parte, cabe a nós, vereadores, fiscalizar. E muitas vezes o vereador Jeremias fiscalizou, não é, vereador? Estava certo? O senhor estava aqui? O senhor era fiscal, né? E agora o senhor continua sendo? Então, eu não sabia quem era o funcionário e nem quem era a pessoa. Eu fui atrás para ver aonde ia ir. Então, não está em jogo se o funcionário tem direito ou deixa de ter. Eu estava fiscalizando para onde ia o material. É para deixar bem claro para as pessoas entenderem. Este é o nosso papel como vereador do município. Devolvo a palavra à mesa, senhor presidente.
Vereadora Elisandra, muito obrigado. Eu passo ao vereador Osmar Estivanin para que me conceda o direito à tribuna.
Assumindo os trabalhos da casa, com a palavra, senhor Jeremias de Oliveira. Terá 5 minutos.
Muito obrigado, vereador Osmar. Comunidade Cisense, nossa saudação a todos. Pessoas que nos prestigiam, muito obrigado por suas presenças em mais uma sessão. Essa questão, eu acredito que ela vai ser amplamente debatida, essa questão trazida aqui pela vereadora, e todos estão certos. Quem fiscaliza está certo, quem defende está certo, quem mostra a verdade dos fatos e a verdade quando ela é nua e crua, é bom que ela se venha rápido. Cumprimento o vereador Vasco por trazer rapidamente essa informação. E assim que o governo tem que agir, com transparência, né? E realmente se trata de uma pessoa que veio morar em São Francisco há pouco tempo e que ninguém é obrigado a conhecer todo mundo. E se apresentou todas as credenciais, cartão Bolsa Família, NIS, que são os requisitos básicos para conceder qualquer tipo de ajuda do governo municipal. E, havendo isso, vamos apurar os fatos no final e vamos ver quem realmente, se tem alguma coisa errada, que seja corrigida. Essa é a nossa posição. Mas, senhores vereadores, eu quero aqui dizer que, como disse o vereador Vasco, nós... Não fomos fiscais, nós somos fiscais. Nós vamos seguir fiscalizando todos os atos. Nós somos vereadores eleitos para isso. E que bom que os vereadores estão sendo ativos e vão atrás das informações, vão buscar. E precisamos cada dia mais. É verdade que havia um descontrole, vereador, no governo passado, um descontrole. Há casos do Ministério Público, há várias questões. Na verdade, não há um trabalho consistente do Ministério Público nessas questões trazidas aqui com a vereadora Sara, disse que eles entendem também por ser pormenores. O problema maior são outras questões, inclusive com diárias de campanha, de CCs, que gastaram exorbitâncias. Valores incríveis deixaram o nosso produtor rural sem estrada, gastando todos os recursos públicos mal geridos. Tem vários outros problemas, isso está sendo, até hoje, investigado pela Justiça e Ministério Público. Várias questões. Inclusive, até hoje, são vereadores nessa casa, mas também usufruíram desse benefício, das famosas diárias de campanha, que infelizmente o governo do prefeito Paulinho utilizou uma única vez para um CC. Não era para todos os assessores do gabinete, os assessores das secretarias, de forma desenfreada. Hoje quem está recebendo ajuda de campanha é o servidor. No caso do Paraguaçu, outro, não sei se o senhor recebe, não tá, mas eu digo servidores que são concursados. Servidores, é isso que eu quis citar, vereador. Aqueles que são concursados. Agora, se o senhor for para o interior, o senhor tem total direito. Esse sempre foi o nosso entendimento. Mas eu vim aqui para falar outro assunto e acabo discorrendo sobre os assuntos que são trazidos aqui. Eu quero dizer para a comunidade cisense que nós estamos muito felizes nessa sessão ao anunciar para toda a sociedade, já anunciamos pela internet e agora anunciamos aqui na tribuna, a compra de uma van com recursos próprios do município, com recursos nossos. Alguém disse que tem que agradecer aos deputados. Eu digo, não, tem que agradecer ao cidadão cisense que soube votar num gestor que economiza e compra bens, produtos, carros, veículos, para atender a comunidade com recursos do cidadão cisense. Isso tem que ser elogiado. E essa van passa a servir a comunidade, os usuários do SUS, levando de forma mais decente, levando de forma sem gastar exorbitâncias de valores com aluguel. Vai continuar ainda um aluguel por um tempo. Mas daqui pouco tempo será comprado mais veículos, e aí sim, veículo de qualidade novo, para dar condições que as pessoas vão fazer as suas consultas fora de São Francisco. Porque sonhar com grande corpo médico em São Francisco é sonhar com, nem sei fazer uma comparação aqui, com o título do Inter esse ano. Porque não vai ter. Eu sei que o meu Colorado anda mais ruim das pernas e não vai vir uma multidão de médico para cá. Então não adianta bater na panela e fingir que a coisa é assim, porque não é. Agora nós temos que dar condições que as pessoas vão aos grandes centros e ali sejam bem atendidas. E isso é obrigação do governo. Quero aqui também comemorar muito por o município ter conseguido finalmente, depois de várias tentativas, contratar uma fonoaudióloga para atender tantas crianças, Jussara. E nós estivemos lá junto, eu e você, participando daquele momento, vendo nos olhos das mulheres, das crianças, a emoção de poder agora ter um atendimento, desde que uma profissional se exonerou do município. Pediu para ir embora. Tem pessoas, às vezes, que não aceitam a vitória do outro lado do governo, pede demissão. Eu acho engraçado se passa no concurso para ser servidor público municipal, mas são servidores públicos de partido A ou partido B. Depois vai embora. Eu acho que as pessoas têm que ser servidores públicos municipal de carteirinha. E assim, foi difícil conseguir uma nova servidora, mas agora já está a doutora Luciele atendendo o pessoal da saúde e da educação. Acabou meu tempo, eu gosto de cobrar dos outros, tem que me cobrar de mim. Muito obrigado.
Obrigado, vereadora Jeremias, pelo seu esclarecimento. Eu queria deixar aqui, Lisandra, dona Lisandra, vereadora, quero te dar os parabéns pela tua fiscalização. É isso aí que você faz. Estou orgulhoso por ti mesmo, né? Mas, vereadora, não esquece que aquela planchada ali dos teus vizinhos, gripa, era o anseio daquele povo de quase 20 anos e agora foi concluído. E ali aquela proteção da guarda da ponte aí do Jaguari Mirim também foi concluída, né? Vamos dar mérito também
na sessão passada, vereador, eu agradeci fiquei feliz pelos moradores lá dos Gripa por terem a planchada concluída.
É isso aí, ó. Não desista, fiscaliza. Que isso aí nós devíamos ter feito o ano passado também, a gestão passada. Tá bem, obrigado. Devolvo o trabalho da casa ao senhor presidente Jeremias Oliveira.
Obrigado, vereador Osmar. Eu vou conceder a palavra ao vereador Paulo Assis Alfonso Lemes. Paulão, e antes, Paulão, aproveitar o gancho do vereador Osmar, que falou a respeito da reconstrução, e lá eu quero cumprimentar o Paraguaçu e todos os servidores da prefeitura que estavam trabalhando lá na reconstrução das guardas da ponte do Rio Jaguarizinho. Porém, cabe, como pessoa informada, e nós devemos ser, cabe registrar aqui uma ação, no mínimo, duvidosa. Ninguém aqui acredito que saiba do que vou revelar, mas aquela ponte está quebrada há mais de 20 anos. Acredito que uns 24 anos, é isso, né, vereador? Uns 24 anos. Pois bem, faz mais até, vereador. Eu estou 17 como vereador e foi bem antes. Passaram-se 12 anos governados pelo PDT e pelo PMDB. Foi mais ou menos ali pelos anos, final dos anos 90, que ela deve ter sido quebrada. Se alguém lembrar a data, foi mais antigo, né, vereador? Foi mais. Foi inícios dos anos 90, ou até antes um pouco ainda. Bueno, faça um raciocínio comigo. 12 anos governados pelo PDT e PMDB. Aí veio mais 12 anos governado pelo PP. São 24 anos. E agora o prefeito Paulinho foi denunciado ao Ministério Público por oferecer risco na ponte. Alguém teve a audácia de ir lá na promotoria e a promotoria exigiu a reconstrução em tempo rápido.
doendo. E os outros? Aí a administração, e quem quebrou, nem vou entrar no detalhe, vereador. Aí as pessoas estão fazendo denúncias de coisas assim que não oferece risco nenhum. Mas que bom que o prefeito Paulinho Salbego acatou a decisão do Ministério Público, mandou reconstruir em tempo recorde. E ele foi tão humilde que ele nem revelou para a população, mas eu estou revelando. Foi uma decisão, foi uma denúncia ao Ministério Público de alguém irresponsável que não quer ver as coisas andar para frente.
Vereador, fica querendo atrapalhar o governo. Questão de ordem. Eu lembro quando aconteceu o fato, já o prefeito era Paulo Carvalho, já tinha passado a administração do Paulo e a minha. Foi o ex-vereador, o ex-candidato a vereador Tita que quebrou aquilo ali.
Foi um carro dele, parece
caminhão,
que foi, né?
Caminhão, vereador? Ah, tá, não, mas foi. Não, tá, mas caminhonete dele, sim.
É, bueno. Vocês são brancos, se entendem, eu sou meio moreno. Palavra com o vereador Paulão.
Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadores aqui presentes, ao Jair do Jornal Expresso, ao presidente do sindicato Aureliano, que se encontra aqui, e demais assistentes no plenário. Vou falar sobre meus pedidos que eu trouxe aqui, que é uma faixa elevada na rua Ito Bonato, no bairro João 23, até próximo ao funcionário Olindo Palmeirão, que fica, tem uma igreja perto ali, que já tinha solicitado até o ano passado esse pedido, que isso, perto até do presidente Aureliano ali, que está bem movimentado ali, tem uma igreja na frente ali também, ali do Aureliano, faz tempo que eu venho pedindo ali aquela faixa elevada ali, que é bem movimentada e que ao prefeito que seja feita ali. E outro pedido é na rua João Manuel, na Silva Jardim, entre da outro filho ali, que vários vezes já me pediram também ali, vereador. E sobre
vereador Paulão, desculpa interromper, Vossa Excelência, mas eu vou passar a presidência e vou me ausentar, caso de urgência. Uma senhora idosa de 92 anos acaba de ser assaltada, mora sozinha. É uma brincadeira, né? Eu acho que se eu não gosto de fazer justiça com as próprias mãos, mas se a gente puder pegar esse... Eu estou saindo. Muito obrigado.
Sobre o seu pedido da vereadora Jussara também, Jussara ali na rua Getúlio Vargas, ali. O ano passado eu já fiz duas vezes a solicitação desse pedido ali, que é bem movimentado, porque é asfaltado ali, né? Talvez isso, né? Então o pessoal aí que o poder do executivo ali que solucione esse problema também ali, que já faz desde o ano passado que estamos. E os demais pedidos, eu sou favorável a todos. Sobre a questão também essa da que a vereadora Lisandra falou também, concordo que os funcionários todos têm direito para ganhar ali, mas que seja bem de feito de uma maneira bem transparente, para que não fique essas dúvidas, né? Até porque assim, senhor presidente, que se encontra aqui, o Everton, o pobre prefeito, agora naquela fiscalização dos pneus que nós fomos lá averiguar os fatos, que nós fomos colocados aqui para fiscalizar, né, feito nosso trabalho, e o próprio prefeito me abriu um processo sindicante disciplinar contra mim como funcionário. Então, que seja feito para todos, assim, para averiguar os fatos, se estão errados ou não, para não ficar assim nessa maioria. Só então, como funcionário também, ele abriu a sindicância, teria que abrir para todos os casos que acontecem dentro da administração municipal. Como ano passado, vários fatos ocorreu e ele não abriu a sindicância, então que ele teria que ser feito correto para todos, né? Não só para uns. Da maneira que ocorre lá. Então, que seja feito esse processo assim, aberto uma sindicância para averiguar os fatos, para não ficar em aberto essa coisa ali. Então, nada mais a ver, senhor presidente.
Muito bem, obrigado, vereador Paulo. Solicito que assuma a presidência para que eu possa me manifestar. Senhor presidente, demais colegas ainda aqui presentes, nossa plateia, em poucos agora para me ouvir, mas estamos aí, né? Quero saudar até a todos aqueles que nos ouvem através das rádios e dizer o seguinte, até procurando elucidar os fatos e que todos tenham acesso à informação, vereadora Lisandra, a respeito ainda, vereador Paraguaçu, os tais terrenos lá que foram cercados, não é? Em conversa com o nosso secretário de administração, o ex-vereador Cria, ele nos conta que, conforme disse o vereador Vasco, os terrenos escriturados assim, haviam sido doados a outras pessoas. E a prefeitura, pensando em evitar processos jurídicos, danos morais e acima de tudo, causar dano ao erário público, não é? Conseguiu permutar para uma outra área. Essa área era o dobro desses terrenos, não é, Vasco? Foi o que nos passaram. Então, quer dizer que no frigir dos ovos ainda saímos ganhando. Porque a área, pelo que me representa, na Banda dos Carrizos, era uma área do dobro dessa que foi cercada lá. Procede isso, vereador Paraguai.
Vereador, o que eu solicitei é assim, uma informação que ele nos comprove com o documento para que nós possa também ter uma explicação para o povo.
Sem dúvida nenhuma, estarei só como líder do governo.
As pessoas até dão risada, dizem assim, mas vocês, vereador, não têm essa informação?
Estarei solicitando. Tivemos a reunião com o CRI, ele acreditou, onde ele explicou, assim, achei que tinha ficado entendido por todos, mas vamos buscar os papéis para mostrar e deixar bem claro, até porque a nossa comunidade merece ter acesso à informação.
Viu, vereador, e dizer qual é o terreno lá, onde a localização do outro terreno, né?
Exatamente. O que nos deixa triste é que em outra época, em São Francisco, o terreno era moeda de troca. Todo mundo se adonou de terreno, tem terrenos imensos aí que poderiam ser construídos, quantas unidades habitacionais, e no entanto foram tomados por gente que se apropriou, ninguém fez nada, e hoje já fizeram uso capião dos terrenos.
Vereador, tem gente que ficou, vendeu vários, não vendeu um.
Exatamente.
Vários terrenos.
É, então é o que eu te digo. Então infelizmente,
é por isso que nós temos que fiscalizar e saber e ter documento.
Prova. Quem perde é o contribuinte, é o município, é a população assistense.
E daí uma pessoa pobre não ganha e depois tem que comprar de um lá.
Infelizmente, é isso. Tá certo, vereador. Vamos investigar, como líder do governo, vou pedir por escrito ao nosso secretário CRIA para que nos passe os documentos necessários. Quero também aqui trazer informação de que o plantio das árvores lá no Lago Alfeu Flores já foram feitos pelo nosso secretário Luiz Calci, está tudo nos conformes por lá. Também quero parabenizar a equipe de obras, a equipe do nosso amigo Anselmo, que tem trabalhado incansavelmente para colocar São Chico em dia. É recuperação de boca de lobo, é recuperação de calçamento de rua, fazem muitas vezes funções que não é designada a eles, mas botam a mão na massa, vestem a camiseta e trabalham seriamente para manter São Chico uma cidade limpa e organizada. Eu sei que não está fácil, a população muitas vezes, na maioria das vezes, não ajuda. Tu tira lixo num dia, no outro dia já está o lixo de novo na frente da casa. Mas essa gente está trabalhando, gente. A gente passa por bairros e está notando a diferença. É na poda, é na roçada e é na recuperação. E quero também parabenizar, vereador Parágua, o pessoal da iluminação pública, vocês, olha, tá. A gente ainda encontra lugares, mas são mínimos. Mas a cidade já, olha, clareou, como diz a vereadora Lisandra. Chegou onde a gente queria, né? Ainda vai melhorar mais, mas acredito que estamos no caminho. E quero também trazer em primeira mão para vocês aqui, ó, que a prefeitura ainda esse ano estará comprando uma patrola e dois caminhões com recursos próprios. E isso toda a comunidade ganha, porque vai melhorar nas estradas, vai melhorar as nossas ruas da cidade também, que o vereador Lazão fez aqui um requerimento pedindo que a patrola permanecesse na cidade, Lazão. E eu tô contigo, tô junto nesse projeto aí, porque eu acho que temos que dar condições para o nosso produtor, para os nossos, o pessoal do interior. Mas a gente não pode esquecer das ruas da cidade. E eu quero aqui parabenizar, que eu pedi agora há poucos dias, através da sessão, a recuperação aqui do bairro João de Deus. E agora tava, agora não sei depois da chuva, Lisandra. Mas passaram, patrolaram, passaram o rolo, tá uma maravilha. E assim a gente quer que fique todas as ruas da cidade. Todas as ruas sem pavimentação da cidade tem que estarem assim, para a pessoa passar com o carro sem problema, sem que tá, ter que estar tá desviando o buraco, né? Então eu acho que era isso. A gente, devagar, você vai ao longe. Vamos lá. Era essas as minhas considerações. Agradeço a todos e convoco para a próxima sessão ordinária no dia 2 de maio. É isso, vereador? Na quarta-feira que vem, portanto. Muito obrigado.
Obrigado, Peruca, pelo seu pronunciamento. E é para o dia 2 de maio. Não tendo mais ninguém inscrito, dobro encerrado a sessão do dia.
Ah, garotinho.